Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, hoje com o nosso quadro amado Vida Animal. Lindo, maravilhoso, doutora Maiora Heusen aqui do IRA. E a nossa convidada hoje é a doutora Sandra Almeida, do Abraço Paliativo. Nós estamos falando sobre cuidados paliativos e psicológicos, essa família multiespécies, ia dizer multidisciplinar, não, é multiespécies. É. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. André Fernandes, beijos, saudades. Flecha Branca Joias, que está sempre com a gente também. Tari, não consigo ler os nomes do Insta. Um beijo para vocês, gente. Marcelo, um beijo para você. Eu já mando mais beijos aqui. Tô vendo o seu colar de cavalo aqui.
Cavalo, uh-huh. As tatuagens de cavalo.
Tatuagem, cavalo, cachorro. Quem gosta de bicho, né?
Exato, exato.
Não é isso?
Faz parte da vida.
Expõe, né?
É.
Escreve aqui, assim.
Sim. Não, e qual é o seu bicho favorito, gente? Bichos?
Bichos.
Bichos. Pede a noção, inclusive, né? Quero mandar um abraço pra Marilena, inclusive, que final de semana a gente foi pra praia, e daí a gente no mar e um monte de tartaruga em volta nadando.
Ai, que delícia!
E a gente bem feliz. Ai, que lindo, tartarugas, vamos interagir. Ainda bem que as tartarugas não deram muita bola e foram embora. Porque quando a gente foi pesquisar na internet, dizia tartarugas marinhas, mordem, quebram membros.
Elas são que enormes, susto, né?
São grandonas.
É. Uhum.
São fortes.
Mordem. Eu falei, olha, parabéns para nós duas, né? Mas a gente se entrega, sim, né? Quando gosta de bicho, gosta de bicho. Tem alguma... Tem diferença nesse momento de luto, de eutanásia, de deixar de um animal para outro? Tem diferença na idade das pessoas? Tem diferença sexo, homens, mulheres... É tudo a mesma coisa nessa hora.
Olha, eu tenho tido contato com várias pessoas e o sofrimento é o mesmo.
Mesma coisa.
Né? Não tem homem, mulher, criança, uhum, todos sentem, né? Eu faço ligações pós-óbito para a Clinivet e eu pego ali na... Toda semana eu leio histórico, avalio os óbitos que ocorreram. E ligo para as pessoas uma semana depois.
Que maravilhoso!
Né, para saber como elas estão, uhum, como é que elas estão passando pelo luto. Né? E não importa quem está falando. Se é uma senhora, se é uma criança, uma mulher. Todos choram. Uhum. Homens choram. E choram bastante. Né? Então não tem diferença. Porque o vínculo que a gente forma com eles... É muito, muito intenso, né? Uhum. Eu costumo falar que eles são professores de amor, né? Porque é o amor mais puro e incondicional que a gente recebe.
Verdade.
Né? Então, não tem como não se vincular. É um prazer a gente dividir esses poucos anos, porque a gente acha que é muito, mas é pouco, uhum, né? E a gente se esquece disso.
Sim.
Né? Porque eles são anjos que vêm aqui para ensinar um monte de coisa pra gente. E feliz daquele que aprende.
Né? Sem dúvida.
Então, todos que mantiveram esse vínculo não vão sentir de formas diferentes por diferença de sexo e idade. Né? Vai ser intenso. E a gente esquece muitas vezes que aquele único serzinho ali é o único companheiro daquela pessoa. Né? É uma senhorinha que mora com seu gato, é uma pessoa solteira que... Uhum. Tem o seu animal e que conversa com ele.
É.
Né, e chega em casa, não tem mais aquilo.
Uhum.
Entende? Tá um vazio completo. Um
vazio. É.
Né? Então a dor é para todos. Não importa.
É tudo igual, né?
É tudo igual.
E tem existe esse conselho? Você já chegou assim para uma pessoa e falou: olha, melhor você não ter bicho, Lara, ou não tenha mais, ou dê um tempo, como veterinária, assim?
Eu já ouvi muito as pessoas falando isso. Ah, depois dele eu não quero ter mais. Nem sempre isso na prática se torna realidade.
Bem desse jeito.
Eles falam, nunca mais, quem me dera, mas, né, assim, Deus é livre, mas quem me dera, né?
Uh-huh.
Aquele paradoxo. Então, eu escuto muito falando isso. Minha mãe é uma dos exemplos que fala, não, eu não quero mais, não quero mais. Inclusive, ela foi de dog alemão. Quando você mencionou, já me passou um filme, porque a gente teve três dog alemães.
Eles
também
são maravilhosos.
São lindos, uh-huh. Uhum. E uma personalidade, uma doçura,
dóceis,
né?
Uhum.
E sempre minha mãe falava, não vou mais ter. Daqui a pouco tinha mais um, daí um vira-lata, daí um... E assim vai, né? Agora ela tá com outro adotivo também, porque ela não ia ter mais um dela, já tá com mais um e tá tudo certo, né? Eu tenho comigo a consciência de que eu sempre vou sofrer muito quando eles partirem, mas eu nunca vou deixar de ter. Já trabalhei isso, que eu sei que eu vou ter, eu não vou negar que eu não quero, eu não suporto mais. Até onde eu tiver condições de ter, ou de resgatar algum, ou de adotar, ou enfim, não sou contra também compra de animais, desde que seja de um canil muito bem conhecido e investigado e percebido como é feito isso, né? Tem gente, tem radicais para todos os lados, né? Sim. Mas eu não sou contra também a isso. Desde que seja muito bem pesquisado e conhecido como é feito, né? Mas sempre penso na possibilidade de ter mesmo essa companhia. Eu acho que quem julga e fala, é só um animal, nunca teve, nunca passou por isso. Porque Sim. uma vez que Sim. tenha, isso muda muito na mentalidade da pessoa, né? E quantos casos também a gente ouve... Ah, não, só por cima do meu cadáver que esse cachorro vai entrar aqui dentro de casa. Depois está dentro do sofá,
tá
dormindo abraçado.
Junto. É assim, porque parece que o bichinho sente, né? Fala, peraí, você me ama, você não, vou te conquistar. É bem ali que eles querem conquistar.
Uh-huh. Né? Então, mas às vezes até deve ser trabalhado isso em fala, né, em terapia. O momento correto também, para não sobrepor, né, e não fazer uma transposição, né, uma transferência de sentimento que não é saudável também, né,
Sim,
só substituir. Então, tudo tem que ser talvez muito bem sanado antes, daí ter um momento ideal de vir um próximo animalzinho, Sim. né. Mas sempre que possível, eu acho saudável sempre ter. Vou sempre ser a favor de ter.
Com certeza também, só a favor. Sempre aconselha. Porque tem esse momento, né, que a gente tem um prazo
Sim.
de você perder um animalzinho e você adotar outro ou comprar outro. Enfim, existe Sim. esse prazo?
É assim, cada ser humano é único, né? Uhum. E eu tenho sempre esse questionamento em consultório, né? Doutora, quando que eu posso ter meu outro? Uhum. Né? Eu falo, você vai decidir, né? Você vai perceber o momento. Né? Você tem que se respeitar seu luto, né? E a hora que você sentir que é o momento certo, ele vai aparecer para você, geralmente aparece, né? Do nada ele aparece, a pessoa vai atrás também. Mas assim, é muito individual de cada um, né? Eu falo assim que logo depois, se você tenta substituir, se você não conseguir transferir o que você quer, o que você tinha daquele primeiro pro segundo, aí é saudável, mas se você vai transferir toda aquela característica do outro, aquele amor que você recebia do outro, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, você não gostar mais daquele animal e acabar se desfazendo, porque você está colocando, projetando naquele que está vindo novo, emoções que ainda não estão curadas.
Sim.
Né? Então eu falo, é individual de cada um, você vai sentir, eu falo, sinta no coração mesmo, né? Perceba né, se é certo ou errado. Né? Porque outros se sentem culpados. Eles falaram, eu já tratei em consultório uma pessoa que pegou logo em seguida um animalzinho e se sentia culpada por ter pegado o animal. E daí ela não queria dar carinho para o animal.
Porque tá atraindo pelo outro.
Exatamente.
Nossa, que interessante, gente. Né?
Ser humano é complicadinho, né?
E daí tivemos que trabalhar essa questão para ela não abandonar o animal, ou se ela talvez quisesse doar, né? Mas a gente trabalhou e ela conseguiu, com o tempo, aceitar aquele novo animal. Mas que ela pegou no momento que não era, né?
A gente tem alta do luto porque, assim, às vezes eu percebo que a gente volta, né? Passou. Sim. Ah, tá bom.
Tempo,
passei,
né?
E tal. De repente acontece alguma coisa, você vê uma foto, você lembra, alguém pergunta, ai, como é que tá ali? Aí vem aquela coisa, assim.
Sim.
Isso significa que não tá curado ainda ou é normal essas recaídas, digamos assim?
É normal. Eu vou falar assim, a gente estuda o luto, ele é separado em fases didaticamente, né? Porque para a gente conhecer quais são as fases do luto. Mas, na realidade, alguns momentos acontecem juntos. A raiva, a negação, a aceitação, né? E chega um momento que você fica um pouco melhor, né? Mas aquele luto vai ser visitado, às vezes.
Certo.
Tá? Vai ser visitado numa data de aniversário. Se você perdeu um marido, por exemplo. Você vai lembrar dele na data de casamento, na data que ele nasceu, na data que ele veio a óbito. Então, você visita o luto, uhum. mas você consegue voltar para a sua rotina normal.
Entendi.
Tá? Ele nunca vai sumir por completo, porque aquela lembrança, aquela história está constituída em você.
Uhum.
Então, ele volta, mas ele volta para você pensar, relembrar, ter saudades, né? Aí é um luto saudável.
Tá.
Né?
Depois então tá passa, certo. Tá de vez certo, em quando lembrar, mexe, chorar mexe, gente... em algum momento especial e
Sim,
tal.
Sim, isso é normal, super normal. Normal não é, é você ficar nesse luto por anos e anos e não conseguir lidar com isso, não falar sobre isso, não chorar, né?
Isso, então, isso era outra próxima pergunta. Ah. Agora, vocês... Não, enterrei hoje estou ótimo. Enterrei ontem, hoje estou ótimo. Mas passou, acabou, também uhum. não está certo.
É difícil, é que as pessoas podem negar a morte.
Sim.
Né? É, aquele estado de choque pode fazer com que você negue.
Uhum.
Né? Então você fica num período meio... As pessoas até podem te criticar para você não estar chorando, para você não estar, entendeu? Mas você está em estado de choque, você não conseguiu, vamos dizer assim, não caiu a ficha.
Não caiu a ficha.
Né? E de uhum. repente, por um clique, aí você sente.
Uhum.
Né? Por isso que eu falo que o respeito é uma coisa muito importante. Né? Você respeitar e entender o outro. Porque não é todo mundo que vai reagir da mesma forma por uma perda.
Sem dúvida. Por isso que eu perguntei também. Às vezes eu tenho a impressão de que falam muito de criança, né? Se preocupam, que ah, mas vou pegar um bichinho. Meu filho tem 3 anos, vai durar, sei lá, 15 anos, quando morrer ele ainda vai sentir muito. É, parece que as crianças têm uma compreensão melhor disso, ou os idosos têm uma compreensão melhor, ou não faz diferença?
Olha, eu trabalho com crianças também que perdem, eles têm uma imagem diferente. E uhum. depende do que os pais também formaram com a relação à morte, a falar, né?
Uhum.
É, eu acho que os animais ensinam para as crianças muito a finitude, né?
Certo.
É, o respeito, a finitude, os cuidados, né? E tem jeito de falar para uma criança, sem agressividade, que aquele animal que estava com ela, aquele irmão de 4 patas que estava com ela a vida inteira, se foi,
uhum.
né? Explicar, e eles aceitam. É, outro dia eu estava atendendo uma família e a criança que era o vínculo maior. Eu cheguei para ele, a gente estava conversando, eu falei com ele, você está sentindo o quê? Eu estou sentindo tristeza. Aí eu falei, eu também sinto essa tristeza, eu comecei a falar sobre tristeza e comecei a contar para os pais dele da Blue.
Uhum.
Né? Ele se desfocou inteiro daquela que ele estava do lado do corpinho e veio olhar minha tatuagem, conversar sobre a Blue, entender que eu como adulto também tive uma perda, que eu também sinto dor. Né? Então isso fez com que ele eu uso muito isso, sabe, em consultório, tanto veterinário como humano, em trazer exemplos da minha rotina, do meu cotidiano, para que eles entendam que eu sou igual a eles, que eu uhum. sinto dor, que eu tenho animais e que isso me dói muito, que a gente é igual,
uhum.
né? Não tem aquela superioridade. E o simples ato dele ver minha tatuagem fez ele virar do lado, olhar para mim um pouco, sair daquele foco tão pesado que estava, né? E ele fazer perguntas da tatuagem, da Blue. Isso aliviou aquele sofrimento naquele momento.
Perfeito. E o que, que vocês duas, na verdade, acham que é o ideal, assim? Fazer o enterro, entregar, né? Ou cremar, ou enterrar, ou enfim, e... Vamos partir para outro, porque agora eu vejo que tem uma possibilidade de você pegar aquela cinza, ou pegar o pelinho, transformar numa joia, né? Ou deixar as cinzas em casa, em algum lugar. O que, que vocês acham que é o ideal, assim?
Eu acho que cada um vai ter uma visão em relação a essas questões, assim, né? Desde que aquilo não te traga uma sensação ruim, que te lembre de forma ruim, de alguma forma, né? Eu não vejo problemas em guardar as cinzas, ter uma lembrança, ter a patinha imprintada, né? Uhum. Tem diversas formas de lembrança, né? Desde que sejam lembranças saudáveis, que façam bem, que tragam lembranças positivas, né? Atreladas, talvez, àquela lembrança. possa vir a ser positivo. Agora, eu acho que alguns fatos podem trazer sempre muito à vista, muito, podem, para algumas pessoas mais sensíveis, aquilo ficar magoando ou ficar trazendo algum sofrimento a mais, né? Então, talvez, para algumas pessoas, talvez a Sandra possa dizer melhor, imagino que possa mexer mais, né, com isso. Então, é bem relativo, talvez, né, essa forma. Mas a cremação, ecologicamente falando, seria o
mais correto,
correto, né? Assim.
Assim, concordo com ela também, porque assim, com a doutora também, porque é individual, né? Eu, como psicóloga, sempre penso no indivíduo, né, como sujeito. Eu vou contar um caso meu, como eu gosto de colocar, né?
Bom.
Um cachorro também que eu perdi e cremei, né? E levei as cinzas para casa, que chamava Tutsi. E levei as cinzas do Tutsi para casa, fiz um altar para ele, mas aquilo me corroía diariamente. Né? Porque era um afeto muito grande. Eu olhava aquilo e já estava ficando. Eu deixei um mês, dois. Eu falei, não, não dá. Né? Eu vou ficar muito mal, vou me deprimir. Né? Eu conversei com meu marido, a gente pegou a cinza deles, levamos lá no Parque Barigui, numa árvore que ele adorava fazer xixi, passear por lá. Fomos lá. Colocamos a cinza lá, né? Fizemos um ritual de despedida, porque isso é muito importante, fazer os rituais de despedida, né? E hoje eu passo lá, sempre cumprimento ele, né? Eu passo de carro, eu cumprimento, falo bom dia quando eu passo. E tem um monte de flor lá. É rodeado de flor lá. Né? E a minha angústia diminuiu, meu sofrimento diminuiu. Né? Não precisava ficar velando. Porque você fica velando uma coisa...
É como se fosse isso.
Né? Fazer um velório interminável.
Prolongado.
Sempre. Isso. Então, o que te faz mal não é para estar com você, entendeu? Ele teve comigo a vida inteira dele. Né? O amor que está aqui dentro do meu coração. Né? Então, não tem porquê.
E essa questão que você comentou de criança, eu também lembrei que desde criança, eu sou filha única e os meus irmãos eram cachorros mesmo. Então eu brincava de casinha, fazia papinha de alguma coisa, entregava para as cachorras.
Que delícia.
Era dado alemão, Rottweiler. Todo mundo crescia junto, aí deitava no sofá junto, dormia abraçada com elas e tudo. Então elas eram minhas irmãs mesmo.
Sim.
E elas foram partindo, né? Porque o ciclo é mais curto. Sim. E a gente tem eu acho lindo isso com crianças, assim, porque gera essa noção da vida.
Sim.
Da finitude, de tudo. É como se fosse um preparo pra criança, né?
Sim.
E logo em seguida, eu perdi meu avô, por exemplo. Eu entendi o processo.
Melhor, né?
Né? Eu perdi a Lana, a Brenda, a Nala. Então, todo mundo, assim, foi partindo, né? Cães grandes já vivem menos também,
sim,
né? Com exceção do meu cockerzinho, que dos meus 10 anos até os meus 28 anos, ele me acompanhou.
Nossa,
então, foram 18
tempo.
Anos, né? Passou faculdade, passou pós, passou tudo, residência, tudo, e eu ganhei ele quando eu tinha 10 anos, era criança, né?
Sim.
E tudo isso, a cobrança não só do que eu posso ou não fazer, mas o quão longe eu fui com esse primeiro cocker, porque eu tentei hemodiálise, tentei transfusão de sangue, e ele era doente renal crônico. E o rinzinho tinha parado, né? E me passou essa culpa do por que eu prolonguei demais. Ele ficou internadinho, ele ficava comigo, fiz uma mini UTI na minha casa, cuidava dele em casa também, ele ficava mais tranquilo. Logo em seguida, uns 6 meses depois, um cão amarrado num telhado lá em Colombo para adoção. Fui lá buscar igualzinho ele. Resgatei ele, tudo, chegou idosinho, né? E a gente eu percebi um momento e acabou optando, quando ele chegou na horinha dele, pela eutanásia. Não prolonguei da mesma forma, assim. De um jeito ou de outro, a gente se questiona, faz parte.
Sim.
Será que eu fiz certo de fazer a eutanásia? Será que com ele eu não deveria ter feito o contrário? É normal, a gente vai se questionar, né? A cobrança, a gente sempre quer ter a decisão correta, né? E eu acho que, às vezes, cada caso é um caso, cada momento, cada animalzinho, cada condição é diferente.
Sim.
Né? Então, às vezes, a gente pode se cobrar menos e tentar buscar a opinião de profissionais que trabalham na área, buscar apoio certinho, para a gente se sentir mais confiante das nossas decisões. Porque, realmente, receita de bolo não existe, não existe. Agora é assim. Uhum. Né? Agora a gente precisa fazer isso. Não, cada
ser é único, né? Então, se a gente respeitar isso...
Estamos lidando com vidas, né?
Exatamente.
Maravilhoso, meninas. Está na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta para mais um bloco, que eu tenho várias perguntas. Já voltamos.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Música.